UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa, comigo Felipe Sartoreto.
Comigo Michele Brook. E olha só, Sartô, Enem para quem quer entrar na faculdade, Enad para quem já está lá. Mais de 483 mil universitários de 1.486 instituições de ensino de todo o país fazem o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes neste domingo, dia 23 de novembro. Mas que prova é essa? Para que serve? O que ela avalia?
Bom, para entender como funciona o Enad, nós conversamos agora com a professora associada da Faculdade de Educação da UFMG, a Maria do Carmo de Lacerda Peixoto. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Obrigado pela presença. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Professora, a gente falou um pouquinho, mas explica melhor o que, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o que, que ele avalia?
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ele é realizado para a cada 3 anos, para todos os anos, mas a cada 3 anos é um grupo de cursos que participa, e só participam cursos que têm diretrizes nacionais curriculares. Os demais cursos passam por outros processos de avaliação, de visitas, etc. Ele consta de uma prova que é feita apenas pelos concluintes dos cursos, composta de uma parte sobre formação geral e outra parte sobre formação específica da área do curso.
A senhora falou aí sobre só cursos que têm diretrizes nacionais. Quer dizer que existe são só cursos que são regulados assim, nacionalmente? Essas diretrizes?
Não, porque não são todos os cursos para os quais já existem diretrizes curriculares nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. O Enad funciona assim porque é a partir dessas diretrizes, com base no que está definido de composição, de estrutura dos cursos, é que é possível fazer as provas. Não é possível fazer prova assim, solto, sem ter uma definição. Um curso que tenha diretriz curricular nacional, é possível, a partir das diretrizes, estabelecer o que seria o currículo em potencial daquela área e fazer a prova com base nisso. Porque a prova é uma prova que recupera o que foi trabalhado ao longo do curso todo.
Certo. Ele é um exame obrigatório, professora?
Ele é componente curricular obrigatório. É a mesma coisa que uma disciplina obrigatória do curso.
Professora, por que é interessante que os estudantes realizem aí a prova de forma séria, mesmo que não valha vagas ou outros benefícios individuais?
A importância é com relação a uma compreensão que o estudante precisa ter com relação a que ele não é apenas um indivíduo dentro do curso. Ele é um indivíduo que participa de um curso e esse curso também está inserido dentro da instituição. O que significa isso? Significa que se esse estudante faz um bom desempenho na prova, esse resultado está revertendo como a nota, o conceito, que é o conceito preliminar de curso, que depois vira conceito final do curso, né? Que é a referência que o curso vai ter para a sociedade, né? Então, tem uma pontuação de 1 a 5, e os cursos de conceito 3, 4 e 5 são cursos considerados melhores, né? Em ordem crescente. O conjunto dos conceitos preliminares, eles de uma instituição, né, a cada ano, é com base nos conceitos preliminares dos 3 anos do ano e dos outros 2 anos anteriores, é elaborado um índice geral de cursos da instituição que acrescenta a isso os resultados dos cursos, da avaliação dos cursos de pós-graduação. Então, a participação no Enad tem alguns outros indicadores, e esses indicadores que compõem o conceito preliminar e que compõe o índice geral de cursos, a base disso é a partir do ENAD. Então, um bom resultado da participação do aluno no curso, uma participação comprometida, séria, vai reverter numa conceituação que reflete de fato o que é aquele curso. Pode ser um curso, um resultado 3, 4 ou 5, mas está refletindo de fato, né? Em vez de refletir apenas uma atitude individualista do aluno.
Professora, para incentivar os alunos aí, algumas faculdades aqui em Belo Horizonte estão com uma iniciativa de obrigar os alunos a entregar o caderno de provas para correção e aproveitamento de nota nas próprias instituições. As faculdades podem usar um sistema que avalia a qualidade de forma estatística para medir o conhecimento individual do estudante? Como a senhora vê essa prática?
As instituições particulares, elas têm feito diversas estratégias. Tem instituição que sorteia carro, tem instituição que faz cursinho, né? Isso aí é muito diversificado, né? As instituições internamente, elas têm lá seus procedimentos. A UFMG não faz isso.
Professora, quais as penalidades que uma faculdade, seus alunos, podem sofrer aí com um desempenho ruim no ENAD?
Olha, com relação ao desempenho ruim do ENAD, o que não há uma penalidade, assim, especificamente, né? Se o conceito é 3, 4 ou 5, o curso, a renovação de reconhecimento do curso, né? A legalidade do curso está assegurada, né? Há uma referência externa, né? De que um curso que tem um conceito 5... é considerado, eu sou aluno de um conceito 5, é considerado que eu sou aluno de um excelente curso, né? Se eu estou num curso 1 e 2, né, o conceito preliminar do curso é 1 e 2, este curso vai precisar fazer um protocolo de compromisso com o MEC, em termos de quais são as questões que ele vai precisar melhorar, ele vai ter que firmar compromisso com isso, e isso ele fica em processo de supervisão, e posteriormente, então, ele recebe uma visita para verificar qual a situação, se houve melhora, se de fato ele cumpriu, se não cumpriu, né? Isso aí, então, enquanto isso, os alunos deste curso têm a penalidade com relação ao não reconhecimento, da não renovação, né? O que significa que o diploma desses alunos fica em suspenso até que seja resolvido o problema do cumprimento do protocolo de compromisso.
Certo. Professora, existem aí casos de cursos que foram fechados por ter um desempenho não satisfatório de seus alunos no ENAD?
Existe. Não exatamente na prova do ENAD, né? São as consequências dos vários indicadores que são extraídos a partir do ENAD, né? E que compõem o conceito preliminar. Então, já teve curso, a coisa de, se não me engano, início do ano passado, por exemplo, que eu me lembro, foi fechado um curso de medicina aqui na região metropolitana de Belo Horizonte.
Correto. Professora, para a gente encerrar, qual que é o recado que a senhora daria aí aos estudantes que irão fazer o exame neste final de semana?
É que eles tenham a percepção de que o que eles estão indo fazer não é apenas cumprindo alguma coisa que é obrigatória, mas é buscar desempenhar, evidenciando o que foi o curso que eles fizeram ao longo desses anos, né? E evidenciando o que eles aprenderam ali, que não é uma questão apenas de eu vou lá e compareço por obrigação. Eu vou lá e compareço para evidenciar o meu desempenho.
Muito obrigado, professora, pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Uma boa tarde.
Tá, eu agradeço.
Muito bem, são 3 horas 42 minutos. A gente conversou aí com a professora associada da Faculdade de Educação da UFMG, Maria do Carmo de Lacerda Peixoto. Nós falamos sobre o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que acontece neste final de semana em todo o Brasil. Os cursos que realizam a prova este ano são Arquitetura e Urbanismo, Sistema de Informação, e as Engenharias Civil, Elétrica, de Computação, de Controle e Automação, Mecânica, Química, de Alimentos, de Produção Ambiental e Florestal, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Sociais, Filosofia Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Química, Artes Visuais, Educação Física, Música, Pedagogia e os cursos técnicos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores. Mais informações sobre o ENAD, acesse portal.inep.gov.br/ENAD.
Ufa, bastante curso aí. Isso é porque é só uma parte aí que
exatamente.
É feito de 3 em 3 anos, né?
Tô com fôlego bom. Vou repetir para nós ouvir.
Não, melhor não.
Não, não, o site, né?
Então tem no site aí. Vamos repetir o site que é melhor. www.portal.inep.gov.br/ENAD. Então, pessoal aí, para os estudantes que vão fazer o ENAD, façam com seriedade ali.
Sério,
é a instituição que você está estudando, que está em jogo. Então, assim,
e o seu currículo
seu
também.
Seu currículo, claro. Justamente. É, porque não basta formar ali, você formar numa instituição que tem uma nota boa, que é reconhecida, agrega ao seu currículo aí e vai fazer a diferença para você no futuro.
E como a professora mencionou, vários alunos tiveram aí o seu diploma suspenso, né?
É, se o desempenho for ruim, o seu diploma pode nem valer no final.
Aqueles 4, 5 anos.
Fica a dica.
Fica a dica, vamos por água abaixo.
Beleza.
Vambora.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.